E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Vacari e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. E a CES 2020 continua a todo vapor, com a terça-feira trazendo diversos anúncios importantes e até surpreendentes. Um deles foi a apresentação do Vision S Sedan, o primeiro carro elétrico de ninguém menos que a Sony. Isso mesmo, a criadora do PlayStation e do Walkman resolveu entrar no setor automotivo. De acordo com a gigante japonesa, esse produto foi pensado em parceria com outras empresas de diversas áreas, como Bosch, Continental, Genetex, Nvidia, Magna e até mesmo a BlackBerry. O veículo traz 33 sensores diferentes dentro e fora dele, vários monitores widescreen e áudio 360 graus. Além disso, o carro conta não só com um painel principal para o controle de suas funções, como também displays auxiliares para os passageiros do banco traseiro, que ficam localizados nos encostos da cabeça. A Sony explica ainda que usa uma tecnologia de fusão de sensores, que combina atributos variados para permitir o reconhecimento rápido e preciso de obstáculos no trânsito. Essa detecção aconteceria mesmo em condições de neblina, luz de fundo e direção noturna. Além disso, sensores Time-of-Fly na cabine usam uma tecnologia de medição de distância para detectar e reconhecer pessoas e objetos dentro do carro. Essas informações são usadas para ativar um sistema de entretenimento personalizado, com direito a controle de gestos. A entrada da Sony no setor automotivo só escancara a estratégia que a companhia tem adotado nos últimos anos, que é de desenvolver produtos para outras áreas. Com isso, ela sai da zona de conforto de produtos nas quais ela já está competindo há algum tempo e hoje enfrenta forte concorrência, principalmente de chineses e sul-coreanos. A empresa não informou quando o Vision S Sedan chegará ao mercado. E a Intel usou a CES 2020 para mostrar que não está satisfeita apenas em dominar o setor de processadores. Isso porque a empresa aproveitou a feira de tecnologia que acontece em Las Vegas para apresentar sua primeira placa gráfica, a DG1. A DG1 é uma placa de vídeo baseada na arquitetura de desenvolvimento Xe, a mesma pela qual será baseada a família de processadores Tiger Lake, que a Intel também demonstrou no evento. Ambos os produtos foram criados para agir de forma integrada em máquinas futuras. A Intel demonstrou a DG1 em uma máquina rodando o jogo Destiny 2 e afirmou que a sua GPU deverá entregar o dobro do desempenho gráfico comparada aos chips de geração anterior. No entanto, detalhes de performance não foram oferecidos. A principal diferença aqui é a de que o usuário tem alguma forma de controle específico para a DG1, passando a impressão de que ela se trata de uma peça à parte, ainda que integrada a um processador da linha Tiger Lake, por exemplo. A Intel, inclusive, vem trabalhando para mudar esse conceito de falta de controle do usuário em placas de vídeo onboard. Em 2017, a empresa roubou da AMD o arquiteto gráfico Raja Chaudhry, para que esse liderasse uma nova divisão na companhia, especificamente dedicada ao desenvolvimento de GPUs. No ano seguinte, Intel e AMD juntaram esforços para criar uma versão híbrida do processador Core i5, com uma GPU integrada da AMD. No que tange a datas, a Intel manteve o silêncio, ressaltando apenas que ambos os produtos devem chegar ainda em 2020, dependendo da aceitação das fabricantes em empregá-los em suas máquinas. Para além de computadores e smartphones, a CES 2020 também é palco para a apresentação de inúmeras outras tecnologias. Por isso, a Uber e a montadora sul-coreana Hyundai aproveitaram o evento para anunciar que estão desenvolvendo um carro voador, que deve ser utilizado pelo app de mobilidade a partir de 2023. A promessa das companhias é que esse veículo, chamado de SA1, será capaz de transportar 5 passageiros pelos céus e que um dia possa até abolir o piloto humano. Esse projeto faz parte da visão da Urban Air Mobility, da Hyundai, com o chamado Veículo Aéreo Pessoal, ou PAV, usando a decolagem vertical e motores elétricos para aliviar o congestionamento da estrada. A Hyundai será responsável pela fabricação do SA1. Espera-se que ele tenha vários rotores, para eficiência e segurança, e um sistema de acionamento de paraquedas, se o pior acontecer. Ele também será desenvolvido com baixo nível de ruído, para evitar perturbar as áreas urbanas nas quais as aeronaves devem operar. O conceito de uso desse carro, segundo a Hyundai e a Uber, parte de uma rede de centros de pouso espalhados por áreas urbanas, descritas como espaços de mobilidade geral. Esses centros funcionariam como lugares para os PAVs aterrissarem, bem como para passageiros e cargas se reunirem. Um outro veículo seria usado para transportar pessoas ou itens para o hub e atracar em seus raios periféricos. A Uber diz que pretende lançar o modelo em 2023, embora isso dependa de obstáculos tecnológicos e regulatórios. A taiwanesa MediaTek aproveitou a sua participação na Consumer Electronics Show, CES 2020, para anunciar um novo processador com suporte à tecnologia 5G. Ele será voltado especificamente para smartphones e dispositivos intermediários, ou seja, mais baratos ao consumidor final. Batizado como Dimensity 800 SoC, o novo modelo é uma versão um pouquinho mais enxuta do Dimensity 1000, anunciado pela MediaTek ao final de 2019. Ainda que menor em escopo, porém, o novo SoC busca fornecer suporte a recursos que normalmente são vistos apenas em smartphones de ponta. Segundo a MediaTek, o objetivo da série 800 de chipsets é levar o 5G para o mercado de massa, a partir dos smartphones intermediários. O componente contará com 4 núcleos ARM Cortex-A76 rodando a 2 GHz, além de novas APUs de auxílio ao aprimoramento de inteligência artificial para processamento de imagens. O novo SoC também trará suporte para câmeras de 64 megapixels de capacidade, além de câmeras quádruplas. Por fim, o Dimensity 800 também será compatível com smartphones equipados com displays de 90 Hz de taxa de frequência de quadros, algo que até pouco tempo atrás era restrito a smartphones de alta capacidade. Segundo a MediaTek, smartphones equipados com o Dimensity 800 já devem começar a aparecer até o final do primeiro semestre de 2020. E saindo um pouco da CES, uma notícia que causa preocupação no mercado de streaming brasileiro. A empresa de análise digital Similarweb apontou que no quarto semestre de 2019, a Netflix teria perdido 10% de seus usuários ativos no Brasil, em comparação ao terceiro trimestre. Isso é particularmente estranho, se levarmos em conta que o final do ano é normalmente um dos principais períodos para o aumento de assinantes para a plataforma em questão. Além disso, as estimativas da Similarweb também apontam que os usuários ativos diários no Brasil também caíram 5% ano após ano. A empresa rastreia o uso móvel do aplicativo Netflix em 30 regiões internacionais, incluindo Brasil, Índia, Reino Unido e Malásia. Embora os dados da Similarweb não captem a presença total da Netflix, eles ajudam a analisar as tendências internacionais de assinantes do serviço nos últimos trimestres. A empresa ainda levanta um ponto. O Brasil foi um dos primeiros avanços internacionais da Netflix, já que a plataforma conquistou inicialmente o público daqui, com séries nacionais como 3%. A Netflix também ajudou os fornecedores de telecomunicações a melhorar o acesso à banda larga no país e abordou os fabricantes de TV para vender mais dispositivos inteligentes. Sem contar que ela começou a aceitar métodos de pagamento além de cartões de crédito para expandir a audiência. Parece que tudo isso não foi suficiente. Vale lembrar que a América Latina é a terceira maior região da Netflix em assinantes, com 29 milhões de usuários pagos. Nos últimos 2 anos, a região não cresceu em um ritmo tão forte quanto mercados como Ásia-Pacífico e Europa, além de Oriente Médio e África. Dia histórico na exploração espacial. A NASA confirmou nesta terça-feira que seu telescópio espacial TESS descobriu seu primeiro exoplaneta do tamanho da Terra. Com o nome TOI-700D, ele fica na zona habitável de sua estrela, ou seja, a região do sistema estelar em que as temperaturas médias são adequadas para permitir a existência de água no estado líquido. O TOI-700D fica ao redor da estrela TOI-700, que é uma anã do tipo M localizada a pouco mais de 100 anos-luz de distância. Essa estrela tem 40% da massa e do tamanho do Sol, com cerca de metade da temperatura em sua superfície. O TESS, em seu primeiro ano de missão, viu essa estrela aparecer em 11 dos 13 setores monitorados no céu, então foi possível capturar vários trânsitos dos três planetas ao seu redor. Para confirmar as informações sobre o TOI-700D, os pesquisadores contaram com o telescópio espacial Spitzer, que enxerga no espectro infravermelho. Com os dados gerados por ele, os cientistas ficaram confiantes de que o TOI-700D é um planeta de verdade, descartando as outras possíveis causas astrofísicas. Observações feitas com um telescópio terrestre na rede do Observatório Las Cumbres também foram usadas para melhorar as estimativas do período orbital e do tamanho do planeta. Ainda que as condições reais do planeta sejam desconhecidas, as estimativas geradas são bastante confiáveis. Agora, a ciência pode usar as informações do TESS, incluindo o tamanho do planeta e o tipo de estrela que orbita, para gerar modelos computacionais. Com isso, será possível fazer previsões ainda mais assertivas a seu respeito. Pesquisadores da NASA já modelaram 20 ambientes em potencial do TOI-700D para verificar se algum deles daria o veredito da habitabilidade. E o resultado é animador em alguns cenários. Com a ajuda de novos telescópios que prometem revolucionar a busca por vida fora da Terra nessa década de 2020, teremos mais meios de estudar a atmosfera real do TOI-700D e logo bater o martelo de que ele é sim habitável. E quem sabe até mesmo habitado, não é mesmo? E agora um texto especial. Nós trabalhamos o ano todo analisando produtos, serviços e aplicativos para, ao final, indicar o que é realmente bom. Agora, chamamos a nossa comunidade para fazer o mesmo. Estamos na terceira edição do Prêmio Canaltech, no qual os fãs de tecnologia podem escolher os melhores serviços, produtos mobile e aplicativos do ano de 2019. O objetivo do Prêmio Canaltech é reconhecer publicamente o trabalho das empresas e dos profissionais que mais se destacaram no setor de tecnologia do Brasil ao longo do ano. Para isso, a equipe de profissionais do Canaltech selecionou os indicados em 42 categorias, divididas nos segmentos mobile, marca mais desejada, serviços, aplicativos, games e marca mais reconhecida de TI. Os vencedores de cada categoria contarão com o voto popular e o voto técnico. O primeiro é aberto à nossa comunidade, que vai escolher os seus candidatos prediletos. Já as categorias técnicas serão examinadas por um júri formado por jornalistas e especialistas que acompanham o mercado de tecnologia e games, além de colaboradores e a própria equipe do Canaltech. Para participar, acesse premio.canaltech.com.br/2019. A votação já está aberta, leva poucos minutos e vai até janeiro de 2020. Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, inclusive ficar por dentro de tudo o que acontece na CES 2020, acesse canaltech.com.br. Nos falamos nessa quarta-feira em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Até lá!